11:06 no horário de Brasília, voltando aqui aos estúdios da CBN em Cascavel, Avenida Tito Bufato, Zona Oeste da cidade. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Altevir Dias do Prado, economista, historiador. Ele é presidente do Sindicato das Seguradoras do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Vem, inclusive, para participar, além da entrevista aqui, participa de uma palestra com os empresários, reunindo empresários na SIC, às 19h, com o tema Seguro para Além do Seguro. O Altevir, ele é nascido em Cascavel, na adolescência foi seminarista, formou-se em Ciências Econômicas, História e Filosofia, tem mestrado em Teoria Econômica e doutorado em Desenvolvimento Econômico. Entrou como estagiário e hoje gerencia a maior seguradora do Brasil na região sul e interior de São Paulo, Bradesco Seguros. E há 3 anos e meio está à frente do Sindicato Patronal das Seguradoras do Paraná e do Mato Grosso do Sul, ou seja, representa o mercado segurador no Paraná e no Mato Grosso. Altevir, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia Zé Roberto, um prazer revê-lo, uma alegria para mim retornar aqui a Cascavel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN e agradecer o espaço que vocês nos concedem aqui para falar um pouquinho desse importante mercado que é o mercado de seguros.
Altevir, nos últimos 3 ou 4 anos, nós acompanhamos vários eventos importantes que afetaram diretamente o mercado segurador. E para citar alguns exemplos, a pandemia e os efeitos no seguro-saúde, seguro de vida, eventos climáticos extremos, questão da crise hídrica, enfim, impactos no seguro agrícola, alta de preço dos carros certamente repercutiu no mercado segurador. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o panorama do seguro nos últimos anos e as projeções para os próximos.
Muito bem, Zé Roberto, obrigado pela pergunta. Realmente, nos últimos 3 ou 4 anos, a gente teve quase que uma tempestade perfeita ou imperfeita, né, para o mercado de seguros. Além dos eventos climáticos, que afeta diretamente a seguradora devido às indenizações que ela faz, a pandemia desorganizou a cadeia produtiva de vários segmentos que fornecem serviços para o mercado de seguros, como fornecimento de peças, no mercado de seguro de saúde, a química fina, instrumentos médicos hospitalares, além da falta desses insumos para a reposição dos bens dos nossos segurados, a gente também sofreu com aumento de preço. O desarranjo produtivo levou à falta de reposição, o que encareceu naturalmente as peças, e também o desarranjo produtivo causou a falta dos insumos necessários para a gente repor os bens dos nossos segurados. Isso levou o mercado seguro a fazer uma reorganização, né, para que mantesse a solvência do mercado, ou seja, para que mantesse o mercado sólido e continuando as indenizações necessárias, a gente teve que fazer uma reorganização tarifária para que o mercado de seguro continuasse solvente e oferecendo segurança para a sociedade brasileira.
Agora, hoje algumas modalidades de seguro já fazem parte, portanto, do cotidiano das pessoas, o seguro de automóvel, por exemplo, seguro saúde, mas o universo segurável é imenso, não é? E qual a amplitude desse mercado, seguros necessários, mas ainda poucos contratados? Por que é tão importante fazer seguro e muita gente ainda desconhece ou não contrata no Brasil?
As razões são diversas. Eu imagino que duas delas são as principais. A primeira é a própria questão da cultura, né? É uma sociedade que ainda não discute muito a cultura dos seguros, e a própria questão da distribuição de renda, que faz com que uma boa parte da população não tenha renda o suficiente para consumir seguro. Agora, tem uns dados interessantes, né? Por exemplo, nas economias mais desenvolvidas, como Japão, Reino Unido, Estados Unidos, a participação do mercado de seguros no PIB oscila entre 9%, 10%, 12% no Reino Unido. No Brasil, a gente está em torno de 4%, né? Agora, tem alguns seguros de vidas, algum ramo de seguro, como você perguntou, que são extremamente importantes para a sociedade e pouco discutido, como, por exemplo, seguro de vida. Menos de 20% da população brasileira tem seguro de vida. Tem uma frase muito bacana de um grande executivo, de um grande aglomerado financeiro brasileiro, que diz que se todo mundo tivesse um seguro de vida, a próxima geração não teria nenhum miserável, né? E infelizmente é um seguro pouco utilizado ainda no Brasil. Churchill, o grande primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra, disse que, se pudesse, escreveria no umbral de cada porta a palavra seguro. Convencido ele estava de que, por um preço módico, evitaria tantas danos e catástrofes na vida das pessoas. Então, acho que a gente tem que discutir mais seguro, falar mais sobre esse produto, porque, afinal de contas, ele permite com que a sociedade, com que as pessoas, com que as empresas planejam melhor o seu futuro e terceirizem riscos não previstos. Né?
Nós sabemos que recentemente surgiram as associações de proteção veicular em vários estados. Como é essa concorrência? Essas associações têm licença para operar? Quais os riscos para o consumidor e a diferença para uma seguradora?
Essa pergunta é muito importante, Zé Roberto, porque é o grande desafio do mercado segurador brasileiro hoje, né? Porque as associações de proteção veicular muitas vezes se colocam no mercado como seguradoras e não são. São associações, né? Por exemplo, o seguro, as seguradoras, elas são reguladas pela SUSEP, né? As associações de proteção veicular não têm regulação, né? O relacionamento, eu acho que isso é o mais importante, o relacionamento com a entidade, no caso segurado-segurador, é uma relação de cliente, né? No caso da proteção veicular, é um associado, né? No caso de pagamento de sinistro, respeitando ali as condições da apólice, a indenização é segurada por lei. E seguradoras têm que regular. No caso das associações, é um associado, né? Então, esta indenização fica vinculada aos critérios ali da associação. Enfim, de uma maneira geral, a segurança ela é muito maior no mercado regulado, com solvência, com regras claras, com direitos e obrigações no contrato de seguros, que a gente chama de apólice, e numa associação de proteção veicular, é uma associação onde as indenizações vão estar condicionadas ali a próprio critério da própria associação.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre outros assuntos também, mas eu gostaria um pouquinho sobre a palestra de hoje, não é? Às 19 horas, é isso? Na SIC,
exato.
O tema seguro para além do seguro.
Exato. O nosso sindicato, o Sindicato das Seguradoras do Paraná e do Mato Grosso do Sul, vai fazer 100 anos no ano que vem, e a gente está com esse programa de falar de seguros para a sociedade, além do mundo dos seguros. Porque a gente discute muito seguros dentro do mercado de seguros, mas é necessário falar para as pessoas, e aqui eu agradeço mais uma vez o espaço da CBN e da Associação Comercial Industrial de Cascavel, que abre o espaço para a gente falar de seguros para a sociedade, para as pessoas formadoras de opinião. Eu, hoje à tarde, né, no final da tarde, início da noite, vou estar falando então do resgate histórico de como comporta o mercado de seguros brasileiro. Vou fazer uma comparação do mercado de seguros brasileiro com o resto do mundo. Vamos comparar a economia com o mercado de seguros, vamos substancialmente falar das indenizações e do volume de dinheiro que o mercado de seguros devolveu para a sociedade, como funciona o mercado de seguros, as suas regras de solvências, e vamos falar também do seguro como um grande financiador do Estado brasileiro, da dívida pública do Estado brasileiro e os desafios do mercado segurador para os próximos anos.
Algumas mensagens brotaram aqui, os ouvintes sempre interagem conosco no WhatsApp 991-377533. O Carlos, ele pede para que você fale, até talvez baseado nas suas observações aí. Você até falou do índice do Brasil, né? E os brasileiros não fazem assim seguro como em outros países, né? Nós somos mais tímidos. Mas levando-se em conta os Estados Unidos, que é uma potência econômica, países da Europa, como que estaria o Brasil? Vamos falar de alguns índices além daqueles que você já falou. O ouvinte quer saber como é que está. O Brasil está muito distante e ele caminha para se aproximar ou não?
Não, o Brasil está distante. Nos últimos anos a gente deu uns passos para trás, na verdade, isso é importante que se diga, do ano de 2002 ao ano de 2013. Nós tivemos 10 anos dourados do mercado de seguros brasileiros e desde 2015 para cá a gente vem andando de lado, a gente precisa falar mais de seguros. Estamos distantes das economias desenvolvidas. A pergunta é muito bacana, porque se você observar, você faz uma analogia entre desenvolvimento econômico e mercado de seguros. Países e nações desenvolvidas têm um mercado de seguros mais desenvolvido. Agora, tem algumas curiosidades, Roberto. Veja bem, a França é o país que mais consome seguro de vida, por exemplo, né? E a França, as pessoas não têm preocupação de deixar herança para sua, para os seus descendentes, que é uma preocupação do brasileiro, deixar a herança para os seus descendentes. Na França, o francês deixa um seguro de vida. E aqui eu faço um conselho a todos que estão nos ouvindo, que não tenham preocupação de deixar a herança para os seus descendentes. As acumulações da sua vida, aproveite em vida, vá viajar e faça um bom seguro de vida. Que na sua falta, seja por acidente ou por morte natural, você vai deixar os seus entes bem amparados através de um seguro de vida. No Brasil, infelizmente, as pessoas se preocupam mais em deixar herança através de patrimônio do que de seguro de vida. O contrário de economias mais desenvolvidas. Até porque a própria tributação nas heranças em economias mais desenvolvidas, né? Ali que a gente chama de inventário aqui no Brasil, nas economias mais desenvolvidas o tributo é muito maior, o que estimula as pessoas a não deixar herança e fazer seguro de vida. E no Brasil, como a tributação é menor nesse aspecto, as pessoas ainda não são estimuladas a fazer seguro de vida olhando para esse propósito, né?
Interessante. E qual a participação das seguradoras, da movimentação financeira desse setor para a economia brasileira, como economista também? O que a gente pode falar? Tem uma curiosidade aqui do Ronaldo, ele quer saber qual que é a participação desse setor na economia brasileira.
Do mercado de seguros como
mercado
um todo.
De seguro como
a
um
gente
todo.
Participa entre 4% e 5% do produto interno bruto. É pouco, né? Poderia ser na casa aí de 10% a 12%, mas ainda é uma participação significativa. Ela é pouco em termos percentuais, mas a gente devolveu para a sociedade no ano passado 500 bilhões de reais em indenizações. É muito dinheiro. Você veja que a gente devolveu meio trilhão de reais para a sociedade em indenizações, com um mercado pequeno de 4%. Você imagina o quanto a gente devolveria para a sociedade se o nosso mercado fosse desenvolvido como é o mercado das economias mais maduras.
Tem mais uma perguntinha aqui, o Eliseu. Aliás, nós vamos quebrando um pouco o protocolo aqui, viu, Altevir?
Não tem problema. Se eu puder, vou respondendo.
Como economista, com certeza vai poder responder. Nós estamos falando do mercado de seguros e da presença do Altevir Dias do Prado em Cascavel hoje. Ele mora em Curitiba, mas esteve por aqui, morou aqui. Inclusive deu aula na Univel. Né? Deixa eu aproveitar esse gancho aqui. Aulas como professor de economia para o curso de jornalismo ali entre 2003 e 2005.
Exato, exato.
É isso, né? Substituiu por um período o professor Vander Piaia.
Vander Piaia, exatamente.
Já tinha voltado aqui à Univel, à estrutura?
Não tinha voltado, fiquei surpreendido. Parabéns por essa estrutura magnífica aqui da Univel. Você imagina que eu estava 15 anos sem voltar aqui na Univel, fiquei surpreendido. Na verdade, nem reconhecia a planta aqui.
O Eliseu ele faz a pergunta, como ele é economista, eu gostaria muito de ouvi-lo falando sobre a taxa de juros. Está todo mundo dizendo que, aliás, é uma situação que a gente vem acompanhando, não é? A taxa de juros, 13,75, Roberto Campos Neto com aquela posição dele, firme, né? Não quer deixar brechas, tem a questão aí da meta de inflação que ele quer manter ali, tecnicamente. Mas vários setores, primeiramente o Lula e algumas pessoas ligadas ao governo cobrando. Depois o próprio agronegócio, que tem uma posição diferente de esquerda, também pressionando a indústria, dizendo que há espaço, de acordo com os números, com os dados que tem aí, os indicadores já de reduzir. Me parece que na próxima reunião do Copom agora em agosto deve ser reduzido aí pelo menos um pouquinho. Bom, mas o que o ouvinte quer saber? Pergunta aí para o professor. Não era a hora realmente já de estar com juros bem menores?
Veja bem, o Banco Central ele tem a obrigação principal de zelar pela inflação, né? E o Banco Central ele tem um olhar de curto prazo e um olhar de longo prazo. No olhar de longo prazo do Banco Central, né, ele ainda vê ameaças inflacionárias. Por estas razões, o Banco Central tem se mantido ortodoxo, ou seja, linha dura, no zelo pela inflação, né, pelo controle inflacionário. O setor produtivo, por outro lado, sempre demandou taxa de juros mais baixa, porque taxa de juros mais baixa você estimula o investimento produtivo e desestimula o investimento especulativo. É natural que o setor produtivo, e eu diria até justo, né, que o setor produtivo demande taxa de juros mais baixas, justamente para a retomada dos investimentos produtivos. Agora, essa discussão não é nova, né? Se a gente olhar lá o primeiro governo do presidente Lula, já havia essa discussão, e naquela época ainda o Banco Central era vinculado ao governo, né? Mas já havia uma discussão muito grande que o Banco Central baixasse mais a taxa de juros. Se ela está alta ou não, se a gente olhar ao redor do mundo, é uma taxa de juros alta e ela compromete um pouco o investimento e a própria, o tamanho da dívida do Estado brasileiro. Agora, a gente tem que ter em mente que a inflação é um dos maiores danos para a sociedade, inclusive para a classe mais baixa. Então, a preocupação ela é justa, agora, a discussão ela é proveniente de um ambiente onde o IPCA vem se arrefecendo e vem mostrando que a inflação vem caindo sistematicamente. Taxa de câmbio também diminuindo são cenários que o Banco Central poderia olhar ali com uma heterodoxia melhor para reduzir a taxa de juros. Agora, é importante lembrar, Banco Central também olha indicadores de longo prazo, e no longo prazo há indicadores de ameaça de inflacionário.
A impressão que a gente tem é que realmente o Roberto Campos Neto quer deixar tudo em ordem ali,
quer deixar tudo,
né?
Em ordem.
Não está olhando para um lado nem para o outro, está focado.
O foco dele é controlar a inflação.
Uhum. Né? Não tem jeitinho ali para baixar.
Não tem jeitinho, é ortodoxo.
Eu gostaria de aproveitar pela ampla experiência que tem na área econômica. Nós estamos no dia 29, chegando ao final, são 6 meses, né? Deveremos ter, evidentemente, aí nos próximos meses os números oficiais, mas o próprio IBGE divulgou em relação ainda ao primeiro trimestre um crescimento do PIB do Brasil de 1,9%, agropecuária inclusive com destaque, né? Uhum. Crescendo mais de 20%, mas acima daquilo que muitos analistas, muitos economistas, enfim, diziam para esse início de ano. Governo diferente, governo de esquerda, embora já tivesse governado lá atrás, mas aí houve aí uma mudança, alguns dizem, né, de água para o vinho, quando se fala de direita e esquerda, até pela polarização, por tudo que a gente acompanhou. Mas analisando os números, a gente vê que o PIB está em alta, já falava sobre a queda do dólar, a Bolsa de Valores subiu bem, agora deu uma caída essa semana, aí deu uma escorregadinha, mas passou de 120 mil pontos, agora está com 116, estava dando uma olhada agora há pouco. Os preços dos combustíveis em queda, agora também subindo em razão daquela questão do ICMS e a gasolina, mas dentro de uma situação aceitável. O Brasil teve também a nota de crédito positiva.
Melhorou.
Continua BBB menos, não é? Mas positiva, antes era negativa. Esses números, esses indicadores nos primeiros 6 meses, lhe surpreende ou não?
Tem surpreendido alguns economistas, algumas escolas econômicas têm surpreendido. Mas é que o cenário internacional também favorece um pouco mais o Brasil. E, ao que parece, o novo arcabouço fiscal do governo tem oferecido um pouco mais de segurança, embora não parece não atacar diretamente a contenção dos gastos, mas pelo menos o controle do aumento dos gastos parece que fica um pouco mais claro. Os cenários, os indicadores todos que você me falou, esses são todos indicadores que têm surpreendido positivamente. E aí eu acho, né, Zé Roberto, que a gente precisa olhar com um olhar positivo, que no segundo semestre, continuando dessa forma, a gente pode ter uma retomada, independente aí das correntes políticas, né, que a economia cresça e que gere oportunidade para todos, né?
Tem ouvintes dizendo aqui que economicamente o Brasil vai bem, mas politicamente vai mal. O senhor acha que politicamente o Brasil está indo mal?
Não teria subsídios aqui para fazer essa responder aqui. Eu fico mais no campo do seguro e da economia, né? Não saberia dizer se vai bem ou vai mal, mas acho que as forças estão se acomodando.
Agora acaba respingando, né? A parte, claro, política, né? Efetivamente política, falam que tudo é política, mas acaba afetando a economia. Agora, o povo brasileiro é um povo com muita energia positiva, né? Com muito trabalho, com
sem
muita
dúvida,
determinação.
Um povo trabalhador, aguerrido, né?
E eu acho que isso contribui bastante.
Contribui substancialmente. Um povo que é um povo esperançoso, um povo alegre, né? Eu acho que isso ajuda muito.
Altevir Dias do Prado, economista, historiador, presidente do Sindicato das Seguradoras do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Zé Roberto, o espaço, e aguardo aqueles que puderem estar hoje na Associação Comercial e Industrial de Cascavel para a gente bater um papo sobre seguros.
sobre seguros, mercado de seguros, informações importantes. Você que ligou o rádio agora e de repente não acompanhou, na primeira parte a gente falou bastante sobre o mercado de seguros, sobre o trabalho do Altevir Dias do Prado, sobre a presença dele aqui. Você pode conferir no site, daqui a pouco a entrevista na íntegra no site cbncascaveloficial.com.br. É só você acessar, entrar lá e acompanhar a entrevista.
Muito obrigado, Zé Roberto. Até a próxima.
Até a próxima, 11 horas, 27 minutos.